Audiobook grátis apresenta. É costume português dizer-se por graciosidade ou disfarce, segundo a idade da pessoa com quem estamos falando, que as crianças recém-nascidas vieram de França. Os loiros babis, que aguardam impacientemente a chegada de mais um irmão pequenino, contentam-se ingenuamente com a resposta que lhes damos, de que o menino viera de França, e, anos volvidos, quando a malícia do mundo lhes revelou o segredo da procriação da espécie humana, eles mesmos continuam a tradição dizendo por sua vez aos filhos curiosos, que viera também de França aquele lindo menino, que lhes oferecem para irmão. Mas... ó triste idade a nossa, em que já se não acredita em quase nada, e muito menos em meninos que vêm de França. Mas por que razão se escolheu a França como país ideal de onde todos os meninos portugueses são oriundos? A frase ficou lendária entre nós, a tradição subsiste com a mesma intensidade, com ela ludibriaram a nossa curiosidade infantil, e com ela, por nossa vez, respondemos a pergunta, por igual curiosa, de nossos filhos. Não haveria um fato histórico que determinasse a origem desta tradição? Aposto que o leitor nunca pensou nisto. Nunca. É celebre. Tanto mais celebre, se é certo que já alguma vez encomendou para a França meninos recém-nascidos. Pois, verdade, verdade, eu nunca tinha pensado também, e não pensaria jamais, se o licenciado Duarte Nunes de Leão, nas suas crônicas de reis portugueses, especialmente na de Afonso III, não tivesse chamado a minha atenção para uma antiga lenda portuguesa, que bem pode ter dado origem à tradição de que é de França que chegam os meninos recém-nascidos. É possível que eu esteja em erro, mas como isso não prejudica os meninos, nem os pais, e menos ainda a França, afoito-me a emitir uma opinião, que as academias talvez ingratamente repilam, mas que não deixará contudo de ter uma tal ou qual aparência de verosimilhança. Posto este brevíssimo exórdio, entremos no assunto, quero dizer na crônica de Duarte Nunes. Depois de ter contado como o infante Dona Afonso casar em França com a Condessa Matilde de Bolonha, viúva de Filipe o Crespo, e como, sendo aclamado rei de Portugal, a repudiara para desposar a filha do rei de Castela, empenha-se Duarte Nunes em demonstrar, por documentos autênticos, que a Condessa de Bolonha não houvera filhos de Dona Afonso de Portugal. A dissertação do chronista tem por fim rebater uma lenda, que se enraizara entre o povo português, e sobre a qual assenta a hipótese que eu pretendo formular. Escreve, pois, o historiador. Ponto resta satisfazer as fabulas da gente popular, que ficaram por história de mão em mão, e que o chronista Fernão Lopes conta na vida do dito rei, não sabendo o que seguisse, nem o que fugisse, por a pouca informação que daqueles tempos rudes pôde alcançar, e por o pouco discurso que ele nisso podia fazer por falta de notícia das histórias estrangeiras. Primeiramente diz que passados alguns anos depois de o infante Dona Afonso partir de Bolonha, soube a condessa sua mulher como é o rei Dona Sancho era falecido, e o conde Dona Afonso seu marido levantado por rei. E que não sabendo ser ele casado, armou uma frota, em que veio a este reino. E que aportando a Cascais, soube do casamento de seu marido com a filha del rei de Castela, e estar com ela recreando-se na aldeia de Frielas, termo de Lisboa. E que fazendo-lhe saber de sua vinda, e requerendo-lhe a recebesse a ela, e se apartasse daquela mulher, com que estava em pecado, el rei lhe mandou que se fosse fora de seu reino. Contam mais que a condessa se tornou para a França, deixando-lhe um filho que trazia, segundo a opinião de alguns e outros diziam que o tornou a levar, e de lá o mandou depois a Portugal. Aqui é que bate o ponto. O fato era importante como questão política, tratava-se da sucessão à coroa. Uns davam razão ao rei e outros à condessa de Bolonha. E discutia-se a hipótese de existir um filho do primeiro casamento de Dona Afonso III, falava-se muito de um menino que viera de França. Duarte Nunes de Leão trata de desmentir a lenda com documentos e razões cronológicas. Mas a lenda enraizou-se e floresceu em Portugal, a ponto de sobreviver ao menino que viera de França, e que teria morrido de morte natural ou violenta. O povo, pelo que se infere de Duarte Nunes, acreditava que o menino estava sepultado na igreja de S. Domingos. Diz a crônica. E para que a gente vulgar, que não se move tanto por razões, quanto pelos sentidos de vista e ouvida, se satisfaça, é necessário declarar-se. Que sepultura era a de S. Domingos de Lisboa, em que havia fama no povo. que estava enterrado um menino filho da condessa Matilde e del rei Dona Afonso seu marido, que diziam que era o que trouxera consigo ou mandara. De França, Duarte Nunes viu a sepultura, e descreve-a. A caixa era de mármore branco, com vários ornatos esculpidos à roda, figurando arvoredo e montaria de porcos e cães. As letras do epitáfio eram góticas. Mas as dimensões da sepultura denunciavam o cadáver de um adulto, não de um moço de pouca idade. 20 anos antes de Duarte Nunes escrever a crônica de Dona Afonso III, querendo o prior de S. Domingos desterrar o cruzeiro, onde a sepultura estava, ou por não ler aquelas letras, porque constava jazer ali um filho do rei, que fundou aquela casa, ou por cuidar que seria algum menino, abriu-se a sepultura e achou-se um corpo incorrupto, saníssimo, diz o cronista, reconhecendo-se que era de homem grosso. Os ossos foram trasladados para outra sepultura, próxima à capela de Santo André. De maneira, escreve o cronista, que a fama de ali estar um menino filho de Matilde, era falsa e vã, e era certo estar ali o infante Dom Afonso, irmão inteiro del rei Dona Diniz, que morreu de grande idade com muitos filhos e netos. Como se vê, a lenda do menino que viera de França generalizou-se entre o povo português, e atravessou o século sem perder uma parcela da sua popularidade. O próprio prior de S. Domingos, que devia ser homem ilustrado, teve dúvidas, e só se desenganou depois de ter mandado abrir a sepultura. A lenda cairia então em algum descrédito, que aliás não foi completo, como logo veremos, mas, a locução, havendo se tornado tradicional, permaneceria, chegando até nós. Para de algum modo satisfazer a curiosidade ingênua das crianças, dir-lhes-iam que todos os meninos vinham de França, como o da lenda. E assim o fenômeno fisiológico da maternidade ficaria na imaginação das crianças envolvido no mesmo mistério, que pesou sobre o nascimento de um filho de Dom Afonso III e da Condessa de Bolonha até ao dia em que na igreja de S. Domingos foi aberta a respectiva sepultura. E quantos espíritos populares não passaram desta para outra vida com a convicção de que efetivamente um menino, filho do rei português, viera de França, por ordem de sua mãe? Similantemente, os espíritos infantis dos loiros babis acreditam ingenuamente que os seus irmãos pequeninos, como eles próprios, vieram de França por ordem de sua mãe e de seu pai. A diferença, que é insignificante, está apenas na parceria da encomenda. O menino de S. Domingos era um mistério, um segredo, como aquele que para as crédulas criaturinhas deve envolver o fato da gestação e do nascimento, em toda a sua verdade fisiológica. Com o reconhecimento do cadáver desfez-se o mistério, mas a lenda subsistiu conservando a locução, tanto mais que ficou a perpetuar a lenda um monumento em que a imaginação popular a materializou. Sabe o leitor que monumento é esse? Não sabe, de certo. São alguns rochedos que afloram do mar na Barra de Lisboa. Dio Duarte Nunes. E para que não fique coisa que se não responda, outra história como esta andava entre as velhas, e gente popular, porque contavam que quando a condessa veio a Cascais e foi desenganada del rei seu marido, que a não havia de recolher, tornando-se para a França, estando já para dar a vela, lhe deixou 2 filhos, dizendo que dissessem a el rei que tomasse lá seus cachopos, e que por isso se chamou cachopos aquele lugar do mar, onde os deixou, não entendendo aquela gente vulgar que cachopos é palavra portuguesa de homens rústicos, porque chamam aos moços de pouca idade. E que a condessa Matilde, francesa da Galia Bélgica, não podia falar por aqueles termos da língua portuguesa, que não sabia, e que aquele lugar da Barra de Lisboa, de penedia e bancos, que vão por debaixo da água, onde as naus perigam, se diz cachopos, corrupto vocábulo latinus copulus, como se corromperam pela sucessão dos godos e dos mouros outros infinitos vocábulos, que temos da língua latina, donde a nossa tem a origem. Isto é coisa de graça. Graciosos na sua elegante singeleza são também este e os outros relanços da crônica de Duarte Nunes. Não sei se o leitor ficará inclinado a acreditar que a lenda do menino de S. Domingos haja dado origem à locução proverbial de que os meninos recém-nascidos vêm de França. Se não ficar, releve-me a inocentíssima conjectura pelo prazer que de certo lhe deram as transcrições que fui buscar a Duarte Nunes e que, aproveitando-lhe a frase, diga complacentemente com o cronista, isso é coisa de graça.